porque no Brasil há hoje mais de 9.400 crianças, né? 9.400 crianças e adolescentes estão aí aguardando a adoção, né? Aptos a ser adotados, número que cresce ano a ano com o abandono, infelizmente, de crianças nesse país, né, Elizabeth?
É, e o que preocupa, né, Edson, é que apenas 7,3% de quem pretende adotar aceitam crianças com mais de 5 anos de idade. É um percentual muito pequeno, né? E tem muita criança nessa idade para ser adotada.
Pois é, né? É uma situação bem complicada. Bom, em busca de melhorar esse cenário, né, vai ser realizado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados, pela Comissão de Seguridade Social e Família, um seminário, né, para discutir esse assunto. Debater a questão da adoção no país, o que pode ser feito aí para melhorar esses números, especialmente com relação a essas crianças, né, que têm mais de 5 anos, ou mesmo mais de 2, 3 anos, né? Muitos casais só querem adotar bebês. E aí acaba tendo essa dificuldade, né? É porque você pode ali dar a sua formação, a gente até entende um lado da história, mas do outro lado você pode ter crianças aí potencialmente né, para ser adotadas e que não vão ganhar uma família, quer dizer, né? Eu lembro de um caso da ministra Carmen Lúcia, de que a ministra Carmen Lúcia, ainda presidente do Supremo, visitou um orfanato. E foi uma coisa que me emocionou muito quando ela disse assim, que uma criança chegou pra ela e falou assim, doutora, a senhora é juíza, né? A senhora vai arrumar uma família pra mim? Cara, é um tipo de coisa que corta o coração da gente. Bom, a gente vai conversar com a deputada Paula Belmonte, ela que é do Cidadania do Distrito Federal, para poder falar um pouco sobre esse assunto, né? Parlamentar que faz parte da subcomissão especial de adoção de adoção e pedofilia, dentro da Comissão de Seguridade Social e Família. Deputada Paula Belmonte, bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes. Que Deus nos abençoe. Mais um dia sagrado, né?
Pois é. E, deputada, falando de um assunto tão delicado, porque essa história que a ministra Carmen Lúcia contou quando ainda era presidente do Supremo, na entrevista que ela deu, foi algo que emociona a gente, né? Muitas vezes você se visita um orfanato e você vê uma criança sempre numa expectativa de que, pelo fato de você ter algum poder, digamos assim, né? Ah, você é um deputado, você é um jornalista, você é um juiz, você de repente pode arrumar uma família para mim. Como é que, na sua avaliação, deputada, a gente pode melhorar esse quadro no Brasil, especialmente com crianças de mais idade um pouquinho, né? Mais de 3 anos, mais de 4 anos, mais de 5 anos, que tem tanta dificuldade para conseguir um lar, hein?
Esse assunto é um assunto, assim, vamos dizer assim, muito polêmico, no sentido de não a questão assim de divergência, mas qual é o melhor caminho para a segurança da criança. De um lado, existem pessoas que acham que realmente aquela pessoa que se coloca para fazer adoção da criança, ela tem que ser investigada, tem que ter um processo para que veja se existe uma adaptação dos pais com a criança, verificar toda a vida daquela pessoa para que a gente não possa entregar. Infelizmente, existem casos de entregar a criança para um pedófilo, para coisas nesse estilo. Então, existe um excesso de segurança jurídica e de procedimentos para a criança. É algo bom? É algo bom. Mas a gente percebe também que, com as exceções que eu estou falando aqui, gera uma lentidão no processo de adoção. E muitas das vezes as crianças são crianças que nós sabemos que muitos casais que se colocam à disposição para fazer a adoção, eles querem crianças menores de 3 anos de idade. Esse processo às vezes demora por conta e a criança passa desse período. E ali a criança já passa da idade, né, da procura, da maior procura.
Mas por que esse processo demora tanto, deputada?
Mas normalmente a gente usa acolhimento, casas de acolhimento. Hoje a gente está usando mais essa nomenclatura. Demora exatamente por isso, porque você vai fazer uma pesquisa. Bom dia, tudo bem?
Oi, tudo bom.
É necessário, a justiça entende que você tem que fazer uma pesquisa da vida daquela pessoa que está sendo adotada. Se você olha pelo aspecto de segurança, está certo. Né? Porque você tem que saber quem é aquela pessoa, com quem que você vai entregar a criança para ela cuidar, para ela ser responsável pela criança.
Sim.
Mas esse processo acaba se tornando lento e aí a criança muitas das vezes passa do tempo. Mas tem um outro aspecto familiar também, porque muitas das vezes a criança ela é retirada do seu lar por conta de maus tratos, ou os próprios pais mesmo colocam nessas casas de acolhimento e tudo, mas para você, a justiça determinar que aquela criança está apta a quebrar o vínculo familiar, também se demora muito tempo.
Uhum.
A oportunidade, a prioridade sempre é a família biológica.
Sim.
Então, isso são essas questões que são questões extremamente delicadas, porque você está ali falando de uma criança que muitas vezes não sabe expressar, e que o excesso de zelo, o excesso de critério, às vezes faz com que essa criança se torne um processo lento. Agora, será que precisamos ter esse excesso de zelo, ou é necessário esse excesso de zelo? Quando a gente olha num aspecto da criança, muitas das vezes eu tenho a tendência de falar, não, vamos ser menos, não ser menos rigorosos, mas vamos procurar fazer com que esse desligamento da família não seja um ano, seja 8 meses, 9 meses.
Estipular prazo, né?
Mas é algo muito delicado. É algo muito delicado para que a gente possa. Então, realmente, esse debate ele tem que vir para a sociedade. Nós temos que, inclusive, fazer assim, um comparativo de como que funciona essa adoção até a nível mundial, para que a gente priorize a nossa criança. Não só na questão da segurança, mas principalmente na questão do psicológico. Porque uma criança que ela fica num orfanato é uma criança que deixa de receber um carinho, deixa de receber um abraço, deixa de receber amor, um olhar.
Uhum.
E nós todos sabemos que nós adultos, sentimos a falta de um abraço, de um carinho, de um olhar. Imagina uma criança.
É verdade.
Né? Então, é algo muito sério, é algo que eu fico. Nós estamos aí nessa semana que se fala, traz para a sociedade mais esse aspecto da adoção, mas é algo que nós estamos ali, foi feita essa subcomissão com essa intenção de facilitar a maior integração dessa criança à sociedade, a uma família, o mais rápido possível.
A senhora acha, deputada Paula Belmonte, que uma nova lei de adoção no Brasil ajudaria a minimizar esses problemas que a senhora citou?
Na realidade, assim, foi feito, há alguns anos atrás, uma reestruturação dessa lei. Eu até conhecia há pouco tempo atrás esse juiz, um juiz muito consciente, ele entende todas essas travas jurídicas e, às vezes, de procedimento. Eu acho que existe assim, um amadurecimento dessas duas linhas, que eu digo assim, não é polarização, mas de duas linhas de pensamento.
Uhum.
Não, nós temos que dar essa segurança, a família biológica é a prioridade, ou não, vamos deixar essa família biológica tendo um prazo mais curto, vamos ter esse critério de avaliação da família que vai ser a família que quer adotar, um pouco mais rápido e menor também o tempo. Então, eu acho que não é uma questão de troca de lei, porque a lei ela traz essa é uma questão assim, de nós estarmos alinhando várias correntes de pensamento.
A questão de procedimento, né, deputada? Eu não sei.
Porque
assim, deixar de ser rigoroso com relação à família que vai receber, eu acho que não pode, porque obviamente a gente está sempre tratando de um risco para uma criança. Então é fundamental que toda a apuração necessária, investigação que precisa se fazer em relação à família que tem interesse em adotar, ela seja feita. Eu acho que talvez seja o caso de fazer isso de maneira mais rápida, de ter mais eficiência nesse processo. Por outro lado, agora a questão do desligamento da família biológica, que é esse outro ponto que a senhora levanta, que eu acho muito importante. Se a família biológica já manifestou o desejo de não ter essa criança, eu não entendo a razão pela qual isso tem que ser esticado por mais tempo. Olha, até tem um ponto que a gente vai ficar insistindo para que esses pais, que já manifestaram claramente que não querem a criança, vão ter que ficar insistindo, não, mas você fica com a criança porque ele é seu filho, porque...
Faz todo na trabalho. Realidade não existe um incentivo, existe assim um aconselhamento para que essa criança seja adaptada ao seu ambiente. Uhum. Agora, tem outros casos, Edson, que não é só a família desistir da criança. Uhum. Né? O que acontece? O conselho tutelar verifica que aquela criança está tendo maus tratos, ela é retirada.
Sim, sim, sim.
Então, assim, em muitos casos, ela é retirada mesmo. Então, assim, hoje, por exemplo, a criança ela fica num acolhimento um ano. Quando, se por exemplo, a mãe visita ela com 11 meses, ela deixou os 11 meses sem visitar aquela criança.
Uhum.
Com 11 meses, o processo dela e a mãe visita, a família tem um contato com aquela criança no 11º mês, por exemplo.
Uhum.
Aquele processo da criança volta a estaca zero de novo. Porque a ressocialização da criança na família é a prioridade. Então, são questões... Você entende que são questões muito delicadas?
Sim,
você acabou de falar assim. Olha, não, eu acho que tem que ser realmente rigoroso, porque nós não vamos entregar as nossas crianças para aquela família e tudo. Mas, ao mesmo tempo, esse processo rigoroso se torna um pouco mais lento.
Uhum.
E aí as nossas crianças não estão sendo adotadas. São questões extremamente delicadas para que a gente possa... Eu me sinto nessa coisa da cruz e da espada, sabe?
Uhum.
Porque você não tem assim, uma opinião formada, porque, ao mesmo tempo, você vê a situação dessa criança que você acabou de relatar com a ministra Carmen Lúcia. É algo muito forte.
Uhum.
Eu tenho a bandeira da criança como uma bandeira primordial no meu mandato, e essa cena que ela vivencia é algo real, é aquele lugar que você vai, a criança simplesmente te abraça, te dá um sorriso e falou assim, você quer ser sua, minha mãe?
É muito forte.
Então, assim, agora nós temos que despertar também a vontade das pessoas, a adoção, mas não adoção por caridade.
Uhum.
Mas adoção, sim, por amor.
Sim.
Porque, infelizmente, ainda existem casos de devolução de criança. E isso é um trauma muito forte. Então, a família... E assim, não cabe julgamento aqui em relação se o pai ou a mãe, mas é um processo de adaptação e que é muito forte para ambos os lados. Então, essa questão da adoção é uma questão que realmente envolve coisas muito sérias e muitas das vezes antagônicas, no sentido de vamos dar segurança, mas demora para que aquela criança saia e vá para casa. Ou não, vamos ser mais condizentes e vamos liderar e como que é? Vocês estão entendendo? Uhum. A segurança daquela uhum. criança. Isso também acontece com muito mais rigoroso a adoção estrangeira, né? É a adoção de pais estrangeiros.
Agora, essa questão, por exemplo, no caso específico das crianças com mais idade, parece que os casais estrangeiros têm menos resistência à adoção de crianças de mais de 5 anos. No entanto, ao outro lado, é que não sei até que ponto nós, brasileiros, conseguimos ter um parâmetro para poder saber quais são as reais intenções de famílias estrangeiras. Como fica isso, deputada, na sua avaliação?
Exatamente. Na realidade, os casais estrangeiros não têm resistência. Né? Eles não têm. Nós temos um perfil, né? Normalmente os pais eles querem crianças até 3 anos de idade. Tem todo um aspecto ali. O estrangeiro ele já não tem isso. Ele não tem tanta exigência na idade, na cor, no gênero da criança, nada. Ele não tem essa exigência, que é algo que facilitaria muito para muitas crianças que estão nessas casas de acolhimento.
Uhum.
E aí a adoção internacional seria uma alternativa a ser analisada, deputada?
Mas é isso que fica a questão, que é a questão da segurança da nossa criança. Quem são esses pais? Como é? Então, assim, o processo se torna mais lento ainda. Porque essas famílias, elas têm que vir para o Brasil. A insegurança de entregar uma criança para ir para o exterior, que não tem como a gente fazer uma avaliação. Porque quando a criança tem a adoção, existe um determinado período que é acompanhado aquela família. Uhum. Né? Então, esse acompanhamento não acontece. Né? Então, o cuidado, a nossa grande dificuldade é o cuidado dessa criança para que ela tenha cada vez mais segurança, não seja um fato que atrapalhe a agilidade do processo.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer com que a agilidade do processo não atrapalhe o cuidado necessário para que a gente possa deixar essa criança ser cuidada por um adulto que se sente apto. Então, é algo assim, que eu digo assim, a gente tem que encontrar o caminho mais fácil, mas que a gente não abra mão de maneira nenhuma da segurança dessas crianças.
Ou seja, o seminário será uma oportunidade bastante importante aí para poder serem colocadas todas essas questões, né? E especialistas, obviamente, vão opinar e vão dar a sua contribuição.
A meta é que o processo de adoção, normalmente, ele dura mais de um ano e pouco. Até muitas das vezes mais do que isso, dependendo da localização, onde estão essas crianças e onde está essa vara da criança da infância.
Uhum.
A meta é que a gente diminua esse período, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa avaliação bem consciente nisso, para que essa mudança não faça com que as nossas crianças fiquem vulneráveis.
Uhum. Né?
Agora, o importante também é nós despertarmos na nossa sociedade que, infelizmente, nós temos um número grande de crianças ainda serem adotadas, nós temos ainda um número grande de pré-adolescentes a serem adotados, e que são pré-adolescentes que sonham com uma família.
Uhum.
São pré-adolescentes que necessitam, sim, de um carinho, de um abraço, de se sentirem acolhidos.
Agora, deputada, mas algumas iniciativas da justiça foram feitas com o objetivo de sensibilizar pessoas dispostas a adotar. Aquele projeto Adoção Tardia é um exemplo, né? Esse projeto, uhum, a senhora tem notícia se teve êxito suficiente dessas crianças serem adotadas ainda, mais velhas?
Ainda conseguimos, ainda infelizmente temos assim, um número grande, é um número maior de crianças, é a adoção tardia, e é por isso que a gente tem que estar assim, numa constante campanha mesmo, mas não que faça, isso é muito importante, a adoção é algo muito sério, porque aquela criança tem uma expectativa de ser amada, a família tem uma expectativa de também receber uma criança e amá-la, mas só que nós estamos falando de um ser humano.
Uhum.
Então, a criança, ela vem com todas as nuances. Ela vem com as nuances de fazer sapequice, ela vem com a nuance de dar um carinho, e os pais têm que estar preparados para isso, para enfrentar uma pré-adolescência e saber que isso é uma coisa natural. Então, a gente não pode fazer com que a adoção seja algo só desperte a coisa da caridade. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. Porque a gente não pode dizer, eu acho que eu tenho essa condição, que eu posso atender uma criança e tudo, eu simplesmente vou lá e tiro faço a adoção de uma criança tardia. E aí a criança, ela está numa pré-adolescência,
uhum,
e ela tem todas as questões de um pré-adolescente, o pai não está preparado para atender aquilo.
Uhum.
E aí ele se encontra numa situação de questionamento.
Uhum,
e aí, perfeito, infelizmente, a gente encontra aquela coisa da devolução, que isso é muito, muito mais sério, o impacto do trauma é muito mais sério.
Muito mais sério,
então,
com certeza.
Então, a gente tem que saber o seguinte, a pessoa que se coloca para fazer adoção, ela tem que despertar dentro dela um coração, um amor, para que aquela criança seja, sim, aquele jovem, aquele pré-adolescente, seja, sim, recebido com todas as suas nuances de pré-adolescentes, de jovens, e que ele seja realmente acolhido por aquela família.
Uhum.
E que vai fazer toda a diferença naquela criança e na família também, porque eu tenho 6 filhos, eu não tenho nenhum adotado, mas eu conheço alguns casais que adotaram crianças e tiveram essa grande oportunidade e os relatos são belíssimos. E são, assim, transformadores mesmo.
6, deputada?
Então, 6
só tem 6 filhos?
6 filhos, 6.
Deputada, a senhora me receba meus triplos, quádruplos, quíntuplos parabéns, porque eu sou um admirador de pessoas que têm essa ousadia, que eu acho belíssimo, mas acho que realmente é para quem tem dom. Virei seu admirador, eu gosto do seu trabalho, mas virei admirador fãzão da senhora agora, viu?
É por isso que eu digo assim, eu sei todas as nuances, então a gente tem que estar preparado para esse adolescente e receber ele com todo amor,
porque todo mundo
precisa de amor, né?
Com certeza.
Deputada.
Paula Belmonte, obrigado pela participação aqui com a gente. Vamos deixar o convite, o seminário é hoje à tarde, né?
Hoje à tarde. Se eu não me engano, às 14h30.
14h30, exatamente.
É.
E vamos torcer para a participação das pessoas também.
E as pessoas que estejam nos escutando, procurem entender mais como é a adoção.
Uhum.
Não é também algo assim tão difícil, no sentido de que não é possível. É sim possível. A justiça está fazendo de tudo para que as coisas sejam mais rápidas. E tem muitas crianças precisando daquele carinho, daquele abraço, daquele incentivo. Toda vez que eu falo desse aspecto, eu lembro de olhos de jabuticaba com todo o brilho de olhar, de querer ser acolhido, ser amado.
Perfeito.
Tá?
Com certeza. Okay. Deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, participando aqui com a gente, falando sobre o seminário que vai acontecer hoje sobre adoção aqui na Câmara. Deputada, muito obrigado aí mais uma vez por participar conosco. Um grande abraço e sucesso.
Oportunidade. Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.
Amém. Um abraço grande.